Amém. Diga lá, Jesus, eu sou terra boa, planta a tua semente para a glória do teu nome em meu coração, que ela germine, que ela vingue e que eu tenha vida, vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nesta noite nós vamos ver algumas coisas. Que o tempo não pode dizer o que é certo e o que é errado. Que o tempo não muda as pessoas moralmente. Que o tempo não traz a justiça. E que o tempo não é o melhor remédio para o homem. Você entendeu lá? Nós vamos entender que o ser humano escolhe o tempo para não escolher a Deus. Você vai entender bem o que eu estou dizendo, porque nós vamos ver que o tempo é impessoal. Ele não possui caráter moral, ele não é uma pessoa. Ele não fala, ele não sente, ele não pensa. O tempo é o tempo. Portanto, o tempo não pode ser um agente transformador. Nós vamos ver que Deus é o grande agente transformador, é aquele que muda por completo o ser humano. Por isso, nessa noite, eu quero falar com vocês nesse tema. Confie em Deus e não no tempo. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: portanto nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar minha bondade, eu atendi o seu pedido, e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. O que nós vemos aqui? Um homem associado com outros homens que servem a Deus, fazendo um pedido. E nesse pedido existe o primeiro conselho. E esse primeiro conselho se refere ao quê? À graça de Deus. O que ele pede sobre a graça de Deus aqui? Que não fique sem. Por acaso você está com a Bíblia aberta? Eu não quero que você leia aqui agora. Eu quero que você veja na sua Bíblia. O que ele fala sobre a graça de Deus? Que não fique sem proveito. O que nós entendemos ficar sem proveito? Que ela não fique inerte, sem frutificar, sem produzir, sem eficácia. Quantas pessoas estão dentro da igreja por anos e anos? E todos os domingos estão com uma cara triste, amuada. Passa semana e semanas passam. E nunca existe alegria no seu coração. Nunca existe nenhuma transformação. O tempo passa. E a graça de Deus fica sem eficácia. E então ele dá um segundo conselho. Escutem o que Deus diz. E eu pergunto, o que é que Deus diz? que chegou o tempo de mostrar a minha bondade. Eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Ele diz para mim, esse texto da Bíblia diz para mim, Walter, escute o que Deus diz. E quando eu leio isso, eu trago para mim. Chegou o tempo de Deus mostrar a sua bondade para mim. Ele atendeu o meu pedido. Ele me socorreu quando chegou o dia de eu ser ajudado. E então ele faz um terceiro pedido e um terceiro conselho. Escutem. Escutem o quê? Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Ele não está dizendo amanhã. Ele não está dizendo ontem. A verdade aqui, para acreditar, é que hoje é o dia. O Espírito de Deus está dizendo para nós, acredite que hoje é o dia de você ser tocado pela graça da eternidade. Pela graça de Deus, hoje é o dia. Não é amanhã. Baseando-me nisto, encontrei as palavras de um teólogo do passado, Santo Agostinho. E ele, falando sobre o tempo, ele disse assim, se me perguntarem sobre o tempo, eu sei o que é. Todos nós sabemos. Mas se tiver que explicar para alguém o tempo, não sei. O problema é que o passado não está mais aqui. O futuro ainda não chegou. E o presente voa tão rápido que parece não ter extensão alguma. Aliás, se o presente só surge para virar passado, não daria para dizer que o tempo é uma caminhada rumo à não existência? São palavras um pouco profundas. Mas em suma ele está dizendo aí, eu sei o que é o tempo, mas não sei explicar. Eu sei que o passado já não existe mais. E o presente vira passado e o futuro ainda não chegou. Mas se o que eu estou vivendo aqui só existe para se tornar passado, o que eu vou ser? Nada. Eu não posso ser fruto do passado. Eu não posso deixar a vida me levar. Eu não posso permitir que o tempo seja senhor da minha vida. Se eu só apenas estou vivendo, vegetando, então eu só vou viver o presente para me tornar passado. O que eu sou, fui. Eu nunca serei nada. Vocês entenderam a ideia? A irreverência a Deus tem trazido uma confusão de valores ao ser humano. Primeiro, o ser humano tem dificuldades em distinguir um amigo de um inimigo. Nós já não temos mais um discernimento para saber quem é realmente um amigo ou um inimigo. Se alguém me diz uma palavra que eu não gosto, ele é meu inimigo. Ainda que ele esteja dizendo uma verdade, ainda que ele esteja dizendo alguma coisa em meu benefício. não consigo mais captar quando uma pessoa quer o meu bem ou o meu mal. A irreverência a Deus tem trazido uma grande dificuldade para que o ser humano discerna sobre o que é bom e o que é mal. Nunca se viu valores tão torcidos. Dentro e fora da igreja, nós não sabemos mais o que é bom e o que é ruim, o que agrada e o que não agrada a Deus. Nós criamos algumas regras, criamos alguns hábitos, algumas que nós chamamos de doutrinas, que não são doutrinas. Essa irreverência conduziu o homem a um mundo sombrio, onde as coisas reais se tornaram irreais. Não se busca mais aquilo que é sólido. Parece que vivemos no mundo da fantasia. A ciência, na sua maior parte, está preocupada com o Big Bang. Agora, a ciência estuda o que estava por trás do Big Bang, da grande explosão. Eles querem saber como que o universo anda. Enquanto isso, estamos destruindo o nosso planeta. Uma senhora africana foi assaltada no Brasil. E não conseguiu voltar para a sua terra. E a sua filha vai se casar quarta-feira e possivelmente ela não chegue lá no dia. Porque aqui no Brasil ela foi incrivelmente assaltada. Coisa que não acontece. O secretário da Justiça, enquanto os policiais estavam morrendo na rua do estado de São Paulo, ele estava em Buenos Aires assistindo o jogo de Corinthians e Boca Juniors. É louco. Não, mas eu estou no meu período de folga. Não existe folga num caso desses. Ou você é ou não é, cara. É um tremendo de um irresponsável que não deve estar mais lá. Deve ser mandado embora, exonerado. Não tem comprometimento nenhum com a força militar e nem com a sociedade. O que é real? Um jogo de futebol ou uma população toda à mercê de tiroteios? Policiais que ganham mal? E você vê algumas pessoas discutindo sobre aumentos e mais aumentos. Não é errado pedir aumento, mas é imoral. Nós não temos mais noção do que é real e do que é irreal. Vocês estão comigo? Você vê que o homem como se afasta de Deus. Eles brincam. Há quanto tempo as chuvas levaram as pontes naquelas serras do Rio de Janeiro? E sabe que descobriu que houve superfaturamento agora na construção de novas pontes. E nenhuma delas foi construída. E eles estão lá. Nós estamos assistindo a estas coisas. Eu não sei o teu coração, mas o meu coração fica enojado. Porque eu estou vendo pessoas sofrendo, pessoas que compraram seus terrenos, construíram suas casas, As crianças precisam ir à escola. Nós falamos de construção de estádios, mas se morre em corredores de hospitais. O nosso irmão Roger precisa de um anestesista e não tem. Fica aí com a perna quebrada. Quando eu quebrei meu braço também, fui ao hospital, fui eu a Denise. O enfermeiro disse assim: olha, o médico não está, vou dar uma amarrada aí. Você aguenta até segunda-feira, tá? Meu braço fazia pulsações, inflamando. Eu não sei onde nós vamos parar. A irreverência faz com que coisas insignificantes sejam procuradas como se fossem feitas do próprio ouro. Vaidades. No mundo que nós estamos vivendo, o ser humano quer mostrar para o outro o quanto ele é capaz. O quanto ele pode se mostrar, o quanto que ele é importante, o quanto que ele é superior. Por meio do quê? De objetos? Você poderia estar muito mais feliz agora. Você poderia estar muito melhor agora na sua alma, na sua mente, se você dissesse assim mesmo, a si mesmo: eu preciso parar com o meu orgulho. O seu orgulho é uma coisa insignificante. Ele vai amarrar sua vida, vai fazer você guardar mágoas, amargura, ódio. Você nunca vai ser curado dos seus grandes males por causa do orgulho. Chegou o momento de nós derretermos na presença de Deus, dizer: Deus, acaba com isso. Eu quero ser uma pessoa diferente. A irreverência faz com que as ideias humanas raramente se harmonizem com as coisas como realmente são, promovendo uma distorção mental, um desfoque de tudo. As pessoas não sabem mais o que estão vendo. Nós não temos mais ideia do que é pudor, do que não é pudor, do que é moral, do que é imoral. Nós não temos mais noção. Eu estava hoje com a Denise, ontem, com a Denise, o André e a Renata. E um rapaz com uma moça andando na rua, e eu te juro, aquilo não era vestido. Não era. Devia ser uma camisa esticada. Porque estava aqui. Ela andava com dificuldades. Cada um anda do jeito que quer. Mas você pode imaginar aquele rapaz, o problema que ele vai ter com a namorada? Onde ele passar, vão rir dele. Ele diz: eu não ligo, talvez. Porque perdemos a noção. Perdemos a noção de tudo. O rapaz não liga se ficar, a moça não liga se ficar. Ficar é bom, porque pelo menos fica, você passa na mão de todo mundo. É que nem moeda de 50 centavos. Vai na mão, no bolso de todo mundo. Todo mundo põe a mão. Perdemos. Pergunta lá para o rapaz, mas por que que você atirou? Ó, senhor, eu atirei, senhor, eu atirei, senhor. Porque, sabe, não fui com a cara, senhor. Ele olhou para mim torto, senhor, eu meti bala. Perdemos a noção. O que a falta de Deus faz? Um casal fica brigado 20 dias, uma semana, 20 dias. Dentro de uma mesma casa, com dois, três filhos. Onde nós vamos parar? Eles estão sentindo tudo aquilo? Eles estão sofrendo? Eles estão captando tudo aquilo? Por fim, a irreverência traz também um falso conceito ao qual ele se apega tenazmente, que é o conceito do tempo. Falei sobre algumas coisas e chego à questão do tempo para mostrar para vocês o erro que nós cometemos quando confiamos no tempo. Para isso eu preciso falar sobre certos hábitos que são errados. O primeiro deles, denominar o tempo como Senhor de todas as coisas. Você ouve isso. O segundo é dizer que o tempo é o revelador das coisas futuras. O tempo mostrará. Hábitos errados. Nós ouvimos com frequência o quê? O tempo dirá, o tempo é um santo remédio. Deixa que o tempo mostre. Isso é falta de fé. Isso é descrença. Isso é incredulidade, isso é rebaixar Deus e adorar o tempo. Chama-se idolatria. Isso não deveria estar em nossos lábios. Pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo e da graça de Deus não deveriam falar deste modo. Nós sequer analisamos o grande prejuízo que isso nos traz. Porque o tempo não tem poder para aperfeiçoar a sua, a minha vida e a vida de qualquer pessoa. O tempo não tem poder para mudar a natureza humana. Ele é impessoal. Ele não tem natureza nenhuma. Nós ouvimos o tempo dirá, o tempo é um santo remédio, deixa que o tempo mostre. Dentro da igreja, não insista, pois o tempo fará dele uma pessoa dedicada, consagrada, santificada. Você já ouviu isso? Como é que pode, dentro da igreja, acreditarmos que deixa o tempo passar e então ele vai melhorar? Que tempo? O tempo não muda ninguém. A Bíblia diz aqui, hoje é o dia. É Jesus que transforma o homem por completo. Entenda que é a mudança e não o tempo que transforma tolos em sábios, fracassados em vencedores e pecadores em pessoas dedicadas a Deus. Não é o tempo, é a mudança, é o desejo de mudar. Se hoje é o dia, hoje é o dia que eu tenho que ter o desejo de mudar. Eu tenho que chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu tenho sido uma pessoa displicente. Eu tenho sido uma pessoa cheia de mágoas. Eu tenho guardado o ódio, eu tenho sido orgulhoso. Eu tenho sido perverso. Eu tenho sido uma pessoa dura de coração. Eu quero mudar. Eu não aguento mais viver assim. Eu sei que o Senhor não se agrada com isto. E nem eu, porque ninguém consegue ser feliz assim. Por isso que o agente que opera a mudança perfeita é Jesus, porque ele não muda apenas conceitos, mas todo o homem. Ele não muda simplesmente conceitos. Ele muda o meu coração. Ele toca a minha alma e o meu espírito. Você se lembra de Paulo? Você se lembra de Moisés, Jacó? É Deus, não o tempo, o Senhor das grandes mudanças. Moisés pensou que podia mudar sua situação e ele foi tentar agir pela força. E o resultado foi que ele teve que fugir para o deserto. Lá no deserto ele vê uma sarça queimando lá no alto da montanha, depois de 40 anos. Ele diz, o que é isso? E ele vai lá olhar para ver o que é. Que fogo estranho é aquele? Como é que pode, num clima árido, seco, um arbusto queimando e não se consome? E quando ele chega perto, o mais incrível, ele ouve uma voz que sai do meio do fogo. A Bíblia não diz que o fogo falou. A Bíblia diz que uma voz do meio do fogo falou com ele. Não te chegues para cá, Moisés. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. O que Deus estava dizendo para ele? Moisés, chegou o momento de você conhecer algo novo. Até agora você viveu como quis. Você tomou suas decisões e o resultado foi um deserto, sombrio, isolado. Você só escuta os berros de suas ovelhas. Mas você tomou a decisão de subir para cá. E vocês que subiram ao Monte Sinai, sabe o quão difícil é subir aquilo? E ele foi lá. E quando ele chegou lá, disse, você vai descobrir uma nova terra, um novo momento. Você vai descobrir um novo Deus. Você vai descobrir uma nova experiência. Você nunca mais será aquele Moisés do Egito. Você será o Moisés que saiu da presença de Deus, tocado pelo fogo de Deus e pela graça de Deus. Pela voz dele. Escute, não é isso que Paulo diz? Paulo estava perseguindo os cristãos, cheio de perversidade. Ele tinha religião, mas o seu coração era duro, seu coração era perverso. Ele queria matar, ele queria assassinar. Ele tinha mágoa, ele tinha rancor, ele tinha ódio. E quando ele estava na estrada de Damasco, para matar os cristãos, uma luz brilhou diante dos seus olhos, que o cegou. Ele se dobrou perante aquela luz, cego, e ajoelhado e tombado no chão, ele gritou, quem és tu, Senhor? E aquela voz disse a ele, eu sou Jesus Cristo, o Nazareno, a quem tu persegues. Daquele momento, esse homem nunca mais foi o mesmo. Ele foi levado para a cidade de Damasco. E lá ele recebeu ensinamentos. E um homem chamado Ananias foi orar por ele. E quando orou com ele, as escamas caíram de seus olhos. E ele voltou a enxergar. Quando uma pessoa não é tocada por Deus, quando ele não decide, ele vive cego. Ele não enxerga a glória de Deus. Você pode estar num ambiente como este, cheio da glória de Deus, e não sentir nada. Porque você não quer. Deus diz assim: aproxime-se do Senhor e Ele se aproximará de você. Vá na direção dEle, que Ele virá na sua direção. É recíproco. Quando você quer, Ele quer. Ele sempre quer. O problema somos nós. Nós nunca queremos. Eu sou católico. Eu sou protestante. Eu sou evangélico. Eu sou pentecostal. Você é nada. Você é uma barata tonta. Você não sabe para onde vai. Você não tem experiência nenhuma. Se disserem para você acender uma vela num terreiro, você vai. Se um dia disserem que você precisa beber sangue, você vai lá e bebe. Você é um ser medroso, confuso, inseguro. Você precisa de Deus, porque você está cego. As escamas dos nossos olhos precisam cair. Nós precisamos voltar a ver a glória de Deus. Nós precisamos voltar a ver essa glória, a presença de Deus que nos ilumina e nos faz andar por novos e vivos caminhos. Você se lembra de Jacó, o espertalhão? Ele enganou seu pai, ele enganou seu irmão, ele enganou seu sogro, ele enganou todo mundo. Ele ficou rico. Deus deixa você caminhar na sua vida. Você pode negar tudo que você tem para Deus, mas uma hora você vai ter que se deparar com Ele. Você não escapa. Deus tem o seu tempo. Ele é o Senhor do tempo. Jacó vem com a sua família, com a sua boiada, com as suas cabras, com as suas ovelhas, e quando ele chega no vale do Jaboque, naquele rio, ele se lembra que seu irmão quer pegá-lo. E agora? Ele conseguiu sua esposa, ele conseguiu sua fortuna, ele conseguiu a sua primogenitura como filho, ele é o grande líder, mas ele vai ser morto. Ele vai perder tudo aquilo. E então ele está naquele vale. Este é o vale escuro para o ser humano. Quando a vida não tem mais caminho, quando ele olha para a frente e diz: agora acabou. Eu não tenho tempo para mais nada. Eu deixei a vida correr. Eu vou ser, sabe o quê? Passado. E então ele vê um ser que aparece na frente dele. E ele percebe que é o anjo do Senhor. E ele começa a lutar com aquele anjo. E o anjo, percebendo que já quase é dia, diz: me solte, me solte. E ele disse: eu não te solto enquanto não me abençoares. O que é isso? Ele tomou a decisão. Deus, até agora eu fiz as coisas do meu jeito. Até agora eu consegui as coisas. Até agora eu me tornei rico pela minha imaginação, pela maquinação dos meus pensamentos. No laboratório da minha mente, eu elaborei muitos planos e consegui muitas coisas. Mas eu não sou um homem abençoado. Eu não tenho paz, eu não tenho futuro. Eu olho para trás, eu vejo minhas ovelhas, eu vejo meus empregados, eu vejo minhas esposas, eu vejo filhos, eu vejo tudo. Eu vejo a terra que eu cruzei, mas eu não vejo a terra para chegar. Eu não consigo planejar o estabelecer da minha vida e da minha família. Eu não visualizo uma terra para me estabelecer. Eu não te solto enquanto não me abençoares. Eu não quero esse passado. Se o Senhor quiser tirar tudo isso, pode tirar. Porque a tua bênção é muito mais do que isto. Sabe que o anjo disse para ele? Primeiro tocou na sua perna e deixou uma dor para o resto de sua vida. Ele ficou manco. E disse: porque você lutou. estou com o Senhor como um príncipe, seu nome não será mais Jacó, o trapaceiro, mas será Israel, o príncipe, porque como um príncipe você lutou com o Senhor e prevaleceu. Eu não sei como você pode cair na lorota de algumas pessoas, como diziam, quando vocês foram lá no Monte Sinai, vocês viram uma grande fogueira de pedidos de oração sendo queimados? Mentira! Aquilo é patrimônio da humanidade, não pode se queimar pedidos de oração. E o povo brasileiro manda pedidos de oração e dinheiro, achando que eles vão subir com malas e malas. Vocês nem carregando nada, quase não conseguiram subir aquele monte. Vocês acham que simplesmente entrando numa corrente de oração, vocês vão ser abençoados por Deus? Entra aqui na corrente. Você vai lá como se fosse uma mente vazia. Estou aqui agora. Tem pena de mim. Naquele momento, sabe o que a Bíblia diz? Para Jacó ser abençoado, ele teve que lutar. Se você quer ser uma pessoa diferente, você vai ter que lutar pela diferença. Você vai ter que sobrepujar a si mesmo. Você vai ter que sobrepujar o teu passado. Você vai ter que vencer o teu presente. Você vai ter que se render a Deus. E talvez Deus coloque em você uma marca para você nunca mais se esquecer de que um dia Ele te visitou e você se atracou com Ele e Ele te abençoou. Eu entrei numa corrente lá, fui abençoado. Foi nada. Você quer enxergar? Você tem que cair. Você tem que ser bombardeado com a luz dos céus. Você quer ser um instrumento de Deus. Você quer ser um ministro de Deus, um homem usado por Deus. Você tem que estar diante da chama do Senhor e ouvir a sua voz. Enquanto a voz de Deus não bater aqui dentro, você nunca terá o que falar às outras pessoas. A diferença de um homem que tem unção, ou uma mulher que tem unção de Deus, e de alguém que não tem unção, é fácil notar. Um sai da presença de Deus, o outro sai dos buracos e becos de sua própria mente. Jesus disse, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele disse acerca de um milagre que você não pode ver, mas de dentro dele sai alguma coisa. Você está ao lado de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, você sente que ele é de Deus. Ele não é diferente de mim, ele não é diferente de você, mas existe algo ali, existe alguma coisa que o envolve, existe uma presença sinistra, misteriosa, e nós sabemos qual é. Você pode estar dentro de uma igreja sentado ouvindo a palavra de Deus, e você sabe uma igreja que está na presença de Deus e outra que não está. Uma igreja que está na presença de Deus, ela está sendo bombardeada com a palavra de Deus, assim como Deus falou com Moisés, a chama do Espírito de Deus, a queima! A queima! Ela insiste em subir, ela não para na metade do caminho, ela vai até onde a chama está, ela vai até onde Deus está. Ela vai para cima, e para cima, e para cima, ela não vai para baixo, ela não procura escuridão, ela procura a luz, a chama, o fogo de Deus. João Batista disse, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, o batizará com o Espírito Santo e com fogo. É aquele fogo que queima, é aquele fogo que queima. Do meio dele sai a voz de Deus e toca você. Uma igreja que está na presença de Deus, ela não é cega, ela enxerga, ela é tombada ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela está na presença de Deus, ela cai, ela se anula. E é como eu disse terça-feira, são pessoas que buscam alguém que nunca viram, escutam a voz dele e falam com ele de modo familiar. E quando estão na presença de Deus, se anulam a tal ponto que se sentem ninguém. Mas mesmo assim dizem, este é o melhor lugar para se estar. Por isso que o homem de Deus na Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Habitarei na tua casa para todo sempre, disse Davi. Incrível. É fácil notar quem quer Deus. Ah, hoje eu não vou. É hoje que Deus quer falar com você e o diabo está te enganando. Ele está falando, não, você não precisa estar sempre. Você precisa estar lá. Não, mas eu tenho tempo. Você não tem, não. Você pode morrer daqui 5 minutos. Você não sabe o tempo, o que é para você? Me explica. A única pessoa que sabe sobre o tempo e o espaço corretamente é aquele que o criou. É aquele que disse, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Enquanto vocês estão aqui, ó, me procurem. A igreja que está na presença de Deus, ela luta. Alguns dormem. Eu estou lutando no sonho, Jesus. Outros lutam com o relógio. Que horas vai acabar? Esse momento, quando a palavra de Deus é lançada, e isso é feito há séculos, porque a fé vem pelo ouvir o quê? A pregação da palavra de Deus. Quando você ouve, você diz, Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser uma pessoa cheia da tua graça. Eu quero grandes mudanças. Nós não somos imutáveis, graças a Deus. Significa que a natureza humana pode mudar. Você não precisa ser quem você é. Quem você é agora? Volto para dizer a verdade, eu sou um cara desiludido, ou desiludida. Sou um derrotado, um fracassado. Eu não consigo dormir. Eu sou prisioneiro de pesadelos. Eu não sei de onde vem tanta doença. Nada do que eu faço dá certo. Tudo que eu faço dá errado. Eu estou vivendo uma vida agora maldita. Alguns chegam ao ponto de dizer assim, eu sou um verdadeiro desgraçado. Mas isso tudo pode mudar. Você não nasceu para ser assim. Você nasceu para ser melhor. Você deve usufruir da imagem de Deus que está em você. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Pelo poder do Evangelho, o ganancioso pode tornar-se generoso. O egoísta em uma pessoa modesta. O ladrão aprende a não roubar mais. O blasfemo a transbordar de louvores a Deus. O Evangelho tem poder. Não me envergonho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para salvar, para ajudar, para transformar, para modificar. Você pode ter entrado aqui triste e de repente você é incomodado e alguma coisa toca em você e você diz assim, opa, eu posso ser melhor, eu posso crescer, eu posso tocar Deus, ele pode me tocar, a minha fé cresce, os seus olhos choram. Mas a tua alma começa a se alegrar. cresce a tua esperança, Deus te faz promessas. É Cristo quem realiza tudo isso, e o tempo nada tem a ver com essas coisas. Esse negócio não. Tempo, 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 tempo. Não adianta você orar ao tempo. Não se faz oração ao tempo. Ele não é senhor de nada. Ele não pensa, ele não vê, ele não cheira, ele não tem mãos, ele não tem pés, ele não tem sentimento. Ele não tem religiosidade, o tempo é cruel, ele passa. Isto aqui é passado. Nós estamos plantando alguma coisa para não sermos prisioneiros do passado. Nós somos vencedores no futuro. Deus espera de nós uma atitude. Isaías 55, versículos 6 e 7 diz o quê? Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. A atitude que Deus espera de nós. Melhor, procurem ajuda, mudem, abandonem e voltem. E a atitude de Deus, Ele tem compaixão e perdoa completamente. Veja só, o que Deus espera que o homem faça para si mesmo? Então, que ele procure ajuda. Que ele mude o seu modo de viver. Que ele abandone os maus pensamentos. Você sabe que o que você pensa é errado. Você sabe que precisa de ajuda. Porque você não está conseguindo vencer a si próprio. A sua vida é uma grande tristeza. Alguns estão vivendo um tremendo vazio e não aguentam mais. E se alguém não estender a mão, você vai afundar, você vai enlouquecer. Alguma coisa precisa mudar. Os seus pensamentos estão te corroendo. Estão levando você para o buraco. Estão dizendo que você não é nada. Que ninguém te ama. Que ninguém gosta de você. Que você não é bem-quisto em nenhum lugar. Que você nunca vai conseguir alguma coisa na vida. Que Deus tenha misericórdia. O que Deus espera de nós é isso. Senhor, Tu serás a minha ajuda. Eu quero mudar o meu modo de viver. Eu quero abandonar esses pensamentos que me enclausuram, que me aprisionam, que me empurram para baixo. Mas como eu posso fazer isso? No entanto, voltar-se para Deus depende do que o homem permite, do que Deus pode fazer por ele. Aceitar sua misericórdia e perdão. Como que você se vê? Ninguém consegue chegar a Deus sem olhar para si mesmo e perceber o quão miserável é. Você pode se vestir com a melhor marca. Você pode passar o melhor perfume. Você pode passar o melhor produto no seu cabelo. Você pode passar o creme que for no seu corpo. Mas você não consegue maquiar a sua alma. Você não consegue maquiar a sua maldade. Você não consegue maquiar o seu ódio, o desejo pelo erro. A carne clama. A carne clama pelo que é errado, pelo que é imoral. A carne clama pelo ódio, pela vingança, pela inveja, pelos ciúmes. Isto é o homem. A Bíblia diz que nós não somos destruídos por causa da misericórdia de Deus. Com toda a inteligência que cultivamos, com todo o conhecimento que obtemos, ainda assim somos sujos, intratáveis, perversos e maus ao extremo. Alguém diz assim: eu não mato uma formiguinha, mas é capaz de odiar o marido. Alguém diz: não, não faça mal, uma lagartixa, mas ele xinga o seu pai e sua mãe. Ele é capaz de dar um real para uma pessoa qualquer que ele nunca viu, que pode estar enganando, mas ele não dá o seu dízimo e sua oferta a Deus. Ele é irreverente. E mesmo assim, Deus olha para esse homem e chora por ele. Deus olha para ele e chora e diz: filho, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Eu enviei Jesus para morrer na cruz em teu lugar. Era você que tinha que estar lá. Mas Jesus veio, derramou o seu sangue, deu o sangue à terra. Foi ao mundo dos mortos, se apresentou. Eu sou aquele que haveria de vir. E ele encerrou aquele lugar e inaugurou o paraíso, para que quando você fechar os olhos nesta terra, você esteja comigo. Duvido que uma moça que entrega o seu corpo em um motel qualquer, em um prostíbulo qualquer, possa ser feliz. Eu e o Denis, nós estávamos em João Pessoa. E nós saímos para tomar um açaí. Nunca convide o Denis para tomar açaí. Ele leva 2 horas. E nós começamos a assistir aquelas cenas. Estrangeiros que vêm aqui no Brasil. Aquelas meninas de 12, 13 anos, seminuas, a mandado da própria mãe e do pai, para vender o seu corpo. Ninguém precisa fazer isto. Ninguém pode colocar a culpa num governo por causa disto. Isto é irreverência, é falta de temor, é pecado. É sujeira, é maldade, é perversão. Imagine essa menina, como ela vai crescer. Se Deus não agir na vida dela no futuro, ela vai se suicidar. E não é só aqui não. Na Ucrânia, na Polônia, onde se desenrola o campeonato europeu, está a mesma coisa. Prostituição e prostituição, e droga e droga. O tempo não mostra quão miserável nós somos, quão sujos e imorais somos na mente. Ele não mostra que dentro de nós não habita bem algum, isto é, ele não mostra os aspectos morais que servem como base para grandes mudanças. Ele não mostra nem o negativo e nem o positivo. Algumas pessoas dizem, eu vivi, agora sou mais experiente. Experiente no quê? Você nunca levantou ninguém. Você nunca fortaleceu ninguém. Você deixou de praticar certas coisas porque você perdeu. Você sentiu na pele que você se danou. Você não abandonou certas coisas porque alguém com moral decente, elevada, disse a você isto é errado. Você não abandonou uma vida errada para ajudar outros porque alguém muito superior a você lhe disse. Você só mudou alguns conceitos porque você estava perdendo, você estava adoecendo, você estava ficando sem dinheiro. Não por valores e princípios morais. Você não está mudando porque Deus é o Senhor da sua vida. Eu não quero ser duro. Mas eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que mostrar para vocês um caminho de verdade. E isso serve para você e para mim. Eu não sou melhor que você. Eu estou falando para vocês como um instrumento de Deus. Quem está por mim, atrás de mim, é o Espírito Santo. E eu estou ouvindo como você está ouvindo. Você quer uma vida melhor, eu quero uma vida melhor, eu quero melhores pensamentos, você também os quer. Você quer mais da graça de Deus, eu também quero mais da graça de Deus. Mas nós precisamos mudar. Deus não pode mudar nossas vidas se nós continuamos sujos e imorais, ladrões, roubando a Deus, enganando todo mundo. Como é que nós podemos ser abençoados? Como é que um filho pode ser abençoado quando ele ameaça o seu pai e sua mãe? Como que um pai pode dizer que ama o filho quando vive dando tapas no rosto dele? Não senta com ele, não conversa com ele. Não é amigo dele. Deus não sai por aí dando paulada em nossa cabeça. Ele chegou à nossa altura. Ele enviou Jesus. Jesus foi embora. E olha, ele disse, eu rogarei ao Pai e vai ser melhor a experiência. Porque eu estava fora. Agora eu estou dentro. Eu habito em vocês. Espere sempre em Deus e não no tempo para grandes mudanças. O tempo só nos ajuda se soubermos que Ele absolutamente não pode nos ajudar. É de mudança que precisamos e somente Deus pode mudar-nos para melhor. Não é no tempo que devemos esperar para grandes mudanças, mas devemos esperar em Deus. A Bíblia diz, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Não é o tempo. O tempo te consome. O tempo não traz respostas. Alguém disse, mas como você pode? Você tem um filho, você tem uma esposa, e você está aqui nesse bar. Você está com esses caras, ou num ambiente qualquer, mas é que não dá, mas com o tempo eu vou vencer. Não, com o tempo você não vai vencer nada. Com o tempo o teu filho já viu o teu mau exemplo, já pegou certas características e vai ser igual a você. Com o tempo você vai se perder. Com o tempo seu coração vai endurecer. Com o tempo você vai me amar. Vou nada. Com o tempo eu vou acabar tendo raiva. Com o tempo eu mudo ele. Você não muda nada. Quem muda é Cristo. O máximo que você pode fazer é criar uma guerra. Sara não esperou o tempo de Deus. Ela criou o seu tempo e disse para o seu marido: tenha um filho com Agar. E até hoje, o filho de Abraão com a sua escrava gerou um povo que briga contra Israel até os dias de hoje. A palavra de Deus pede para termos paciência e sermos prudentes, mas sabe o que fazemos? Corremos, criamos o nosso tempo, tentamos realizar tudo, consertar tudo do nosso jeito. Mas a Bíblia diz: espera no Senhor. Ele tem algo para te falar. Escuta, é o que Paulo diz. E quando Deus falar, o teu coração será renovado, a sua vida será transformada. Você não será mais como é. Não despreze a mensagem maravilhosa de Deus, pois esse é o tempo de Deus para a sua vida. Grandes transformações ocorrerão se você aceitar a graça de Deus sobre você. Que Deus os abençoe. Era isso que eu queria compartilhar com vocês nesta noite. Em nome de Jesus.